Olá, Ortiz e ouvintes da Rádio Cultura. Hoje conversamos com o deputado Sargento Lima, cumprindo agenda em Campos Novos na tarde dessa terça-feira. Deputado, quais as pautas e também o principal objetivo da sua visita hoje na região de Campos Novos? Uma boa tarde.
Muito boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer vocês estar abrindo a porta da casa de vocês através das ondas do rádio para nos receber, agradecer à imprensa que está fazendo o papel dela de levar informação assertiva e pontual para os seus ouvintes, né? Mostrando um sinal de muito respeito para com eles. A minha agenda aqui foi uma agenda repleta de boas surpresas. Acabamos conhecendo hoje aqui um centro de recuperação aqui do município, onde nós estamos trabalhando a destinação de emenda parlamentar para o mesmo, né? Tendo em vista a importância, a relevância que faz. Fiquei muito contente de ver esse centro de recuperação, porque ele faz sombra àqueles que são particulares, né? Pela qualidade do trabalho que é oferecido, pelo índice de não retorno que eles têm lá dentro, daqueles que estão internos lá dentro. Isso é muito bacana, é bonito de ver, então a gente tem que ajudar dessa forma. É a forma que eu encontrei a emenda parlamentar, né? Também viemos aqui visitar pessoas que fizeram parte da nossa trajetória política em 2018. Em 2022, é um time vencedor, tendo em vista os números alcançados pela direita, né? Que agora está abraçada pelo PL. Então nós tivemos um sucesso, um êxito muito grande em 2018 e estamos repetindo o êxito em 2022 e ver essas pessoas que, de forma muito desprendida e voluntariosa, colocam a boa parte do seu tempo se dedicando para transformar Santa Catarina num estado cada vez melhor. Já se destaca entre os outros estados da federação, mas é graças ao trabalho dessas pessoas que de forma voluntária se dedicam para o melhor do seu município, no caso aqui, Campos Novos.
Deputado, uma breve avaliação sua em relação à sua atuação na Alesc nos primeiros meses de mandato do governador Jorginho Melo.
Olha, eu estou muito contente de ver um governador que nos primeiros 6 meses de governo, através do projeto Santa Catarina Levado a Sério, visitou mais municípios e conversou com mais prefeitos do que o seu antecessor em 2 anos. Estou muito tranquilo. Outra coisa que me deixou muito realizado foi a aceleração das cirurgias que estavam, se encontravam represadas. Óbvio que estavam represadas muito em decorrência do Covid-19, mas a gente está conseguindo trazer um alento para aquelas famílias que estavam esperando 2, 3, 4 anos por uma cirurgia. E muitas vezes a própria saúde do estado ligava, falava, olha, pode vir fazer cirurgia, o indivíduo já tinha morrido, já esperando já mais um projeto que, embora seja contestado por muitos, mas eu vejo que a longo prazo vai colocar Santa Catarina numa situação muito diferenciada entre os outros estados, é a faculdade gratuita. Isso aí é uma qualificação de mão de obra que, infelizmente, era um dos gargalos que nós encontrávamos em Santa Catarina, e basta consultar todas as associações comerciais e industriais de todo o estado, a reclamação era essa. Muitas vezes a gente tinha que dentro aqui a mão de obra, aquela mão de obra mais braçal e muitas vezes o ensino técnico, e na hora de contratar um profissional que você vai remunerar ele melhor, ele tem que vir do Paraná, tem que vir do estado de São Paulo, isso aí estava muito complicado. E dentro da área de saúde, se Deus quiser, a gente vai completar um déficit aí dos profissionais de saúde, falando diretamente do curso de medicina, que tem um teto agora que consiga se absorver a capacidade de conclusão de curso, por isso que foi um teto que foi diferenciado dos demais cursos, todos os cursos com teto de 10 salários mínimos e o curso de medicina de forma estendida para 20 salários mínimos como renda global familiar. Isso aí vai fazer com que a gente tenha umas condições de manter alunos aqui no estado que consigam também manter os seus estudos.
Deputado, também deverá ser lançado nos próximos dias o programa de recuperação das rodovias estaduais em Santa Catarina, que pode ser informado até o momento.
Elas são as alimentadoras, né, são vicinais que alimentam as rodovias federais. E nós estamos aí para agosto, eu não vou queimar a largada do governador Jorginho Melo, que no início de agosto agora provavelmente vai fazer um anúncio comunicando, né, de um grande plano de recuperação das rodovias estaduais. 1 bilhão e 500 milhões de dinheiro foram através de contratação de crédito e 500 milhões de reais do próprio caixa do estado, formando um total de 2 bilhões de reais para a reestruturação dessas rodovias.
Deputado, um dos pontos defendido pelo senhor também é o direito do porte de arma. Agora com o governo federal também fazendo algumas alterações para o acesso ao porte de arma, de que forma o senhor avalia isso?
Bom, primeiro que foi uma medida do governo federal revanchista e uma vingança política. Ela não encontra fundamentação alguma, muito pelo contrário. Se for fazer uma exposição de motivos, os motivos fossem para que se fomentasse esse setor, que ainda aumentasse e flexibilizasse cada vez mais. O que não é de conhecimento de toda a população, e eu tenho dados da Secretaria de Estado da Fazenda, que o Estado de Santa Catarina, não estou falando do Brasil, nada, o Estado de Santa Catarina deixou de arrecadar e vai deixar de arrecadar em 2023 55 milhões de reais em ICMS, provenientes da venda e comercialização de armas de fogo, de munições, de insumos, de materiais auxiliares, que é o que a gente faturou em 2022, comparado com 2018, que a gente teve um lucro de 5 milhões. Então, nenhum mercado cresceu como este. São mais de 500 catarinenses que vão perder os seus empregos. Isso é a Federação dos Clubes, Associações e Lojas, que nós temos aqui contato, do qual eu faço parte delas ali. E esse é o espelho que nós temos pela frente. Então, você virar, eu gostaria que o governo federal virasse para o catarinense e falasse: olha, eu estou tirando do bolso de vocês 50 milhões em arrecadação que vocês poderiam utilizar para recuperar a rodovia, que vocês poderiam utilizar na saúde e poderiam estar utilizando nisso e não vou poder usar daqui para frente. A única coisa que você não pode comprar e vender no território nacional é, por enquanto, é a droga, que querem ainda normalizar essa situação. Mas a arma de fogo, ela não se enquadra nesse campo, desde que você corresponda às expectativas técnicas que já estão muito bem exemplificadas no Estatuto. Se você tem uma mínima passagem pela polícia, você já está impedido de comprar. E também, outro questionamento que me surge é o seguinte: por que que não desarma o tráfico? Né? Nós temos um exército armado, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é o que fomenta a indústria cocaineira que está assolando a América Latina inteira. Né? 80% da cocaína consumida no mundo todo passa por dentro do território nacional. Então, por que se afrouxar as fronteiras? E Santa Catarina mostrou para o Brasil que nós somos percentualmente o povo mais armado e, pessoalmente, o Estado mais seguro. Então, quer dizer que eles não têm fundamentação lógica, não têm fundamentação técnica e muito menos legal para fazer isso. Por isso que foi uma ação revanchista e de vingança.
Jornal da Cultura, José Inácio.